e beneficiários em termos globais da União Europeia. E temos de nos preparar, e somos capazes, e temos grandes instituições, excelentes universidades, para apostarmos em objetivos comuns, como termos vacinas e medicamentos para as plantas, vacinas para os animais eficazes, acessíveis e que estejam bem distribuídas, o que significa disponíveis. Temos um grande trabalho a fazer, a nossa expectativa é de não perdermos recursos financeiros, é de estarmos prontos em 2028 para começar com um novo quadro financeiro plurianual, até porque para nós somos dos melhores executantes no PEPAC, já vai em termos de taxa de compromisso dos 120%, e esse é um objetivo que nós não podemos deixar nunca de perder, que é executar tudo, mas também executar bem o que implica planeamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Amílcar Almeida, PSD, para nova pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, na sequência da tempestade Christian, o Governo anunciou diversos mecanismos de apoio às populações agrícolas afetadas, incluindo apoios simplificados para prejuízos e medidas destinadas ao restabelecimento do potencial produtivo. Pergunto, quanto é o montante que o Governo disponibilizou aos agricultores até à data? Sr. Ministro, tendo em conta a forte sazonalidade da atividade agrícola, as dificuldades de recrutamento de trabalhadores e a necessidade de responder rapidamente a períodos críticos como colheitas, vindimas e plantações, pergunto, de que forma considera o Governo que as medidas previstas na reforma laboral, Trabalho 21, nomeadamente os contratos de muito curta duração e a adaptação do regime de trabalho suplementar, contribuirão para aumentar a competitividade e a produtividade do setor agrícola português? Muito bem. Sr. Ministro, a proposta inicial da Comissão previa um corte para Portugal nos fundos do próximo quadro financeiro plurianual. A proposta tem vindo a ser melhorada muito pela ação do Governo e do Sr. Ministro, mas a Comissão esqueceu-se das regiões ultraperiféricas da União Europeia porque na proposta não há POSEI. Pergunto o que tem feito o Governo para defender a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira. Para o período de 2028-2034, pode esclarecer onde ficará assegurada a dotação financeira destinada ao LIDER e aos grupos de ação local e que garantias existem de que os territórios rurais não verão reduzidos os recursos destinados ao desenvolvimento local? Por fim, Sr. Ministro, perante o agravamento do conflito no Médio Oriente e os seus reflexos nos mercados internacionais de energia e das matérias-primas agrícolas, os impactos diretos dos custos dos combustíveis e dos fertilizantes suportados pelos agricultores portugueses têm sido enormes. Tem havido sucessivos alertas de organizações agrícolas sobre essa matéria e sobre a necessidade de proteger os rendimentos dos agricultores. Pelo que pergunto, que medidas concretas o Governo adotou para mitigar estes aumentos de custos e salvaguardar a competitividade e a viabilidade económica das explorações agrícolas nacionais? Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por referir uma boa notícia, Sr. Deputado Amílcar. Pela primeira vez face a uma calamidade desta natureza, o Governo pediu o acionamento da Reserva Agrícola Europeia, que é uma reserva para crises, que tem 450 milhões de euros por ano para distribuir pelos 27 Estados-membros. Pois bem, na próxima segunda-feira vai a votação no Conselho, um apoio de 30 milhões de euros para apoiarmos o rendimento dos agricultores que foram vítimas destas tempestades. Quero aqui deixar uma palavra para a Comissão Europeia que atendeu à nossa argumentação e à situação. Já há bocado referi, se somarmos os apoios para o setor da agricultura e agricultores, nós já vamos em 623 milhões de euros. 50 milhões no mínimo para apoio até aos 10 mil euros. Lançámos um concurso no âmbito do PEPAC que fechou, onde nós ficámos abaixo dos 40 milhões, que era o montante, para 287 candidaturas e no montante de 27 milhões de euros. Lançámos um outro concurso de 50 milhões de euros para o território nacional. O Banco Português de Fomento, com um montante de 20 milhões de euros, também lançou concursos para apoios acima dos 400 mil euros e até aos 1,2 milhões de euros. Pois bem, o concurso fechou, há 78 candidaturas. Fizemos um concurso também no âmbito do PEPAC para a recuperação dos regadios e a elegibilidade foi logo a 28 de janeiro. Esse concurso também fechou, ficou perto dos 70 milhões de euros. Mas através do Orçamento de Estado reforçámos em 60 milhões de euros este objetivo para que nenhuma candidatura fique de fora. Para além disso, para os viticultores, o montante que poupamos em termos daquilo que seria sobrecustos para eles foram de 22 milhões de euros. Se quiser referir aquilo que há bocado foi referido em termos de investimentos que a própria APA fez, são cerca de 30 milhões de euros, investimentos que estavam sobre a sua jurisdição, mas que apoiam a agricultura. E o Banco Português de Fomento, para quem diz que o setor agrícola e de transformação não tem vitalidade, já apoiou 1.558 candidaturas, 332 milhões de euros para este objetivo, um número de veras impressionante. Relativamente à reforma laboral, todos sabemos da sazonalidade e a reforma laboral é útil face também à escassez de mão de obra e às próprias alterações climatéricas. O objetivo é ter melhores salários. Com esta legislação laboral, nós conseguimos contratos de curta duração que são essenciais para este objetivo. Uma legislação laboral que não esquece a formação contínua. Quanto ao POSEI, ainda no último Conselho Agrifish, entreguei ao Comissário uma carta em nome de Portugal, acompanhado também de França e de Espanha, relativamente ao POSEI. Seria inaceitável um Estado-membro ser prejudicado por causa de ter regiões ultraperiféricas que são essenciais até do ponto de vista geopolítico, da continuidade territorial e que estão inclusivamente nos tratados, artigo 349, e portanto é inaceitável que o POSEI tenha sido esquecido na fórmula de cálculo e tudo estamos a fazer para reverter essa situação.
Sr. Deputado Gonçalo Valente, para questionar o Governo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Hoje é um dia importante para esta Assembleia, pois a agricultura é aqui a palavra maior nesta manhã de debate. Aproveito também para agradecer ao Sr. Ministro a recuperação que tem vindo a desenvolver num setor que quase morreu às mãos de governos anteriores. Hoje temos um governo que investe e projeta novos regadios, apoia os jovens agricultores, promove a inovação e a eficiência hídrica, aumenta o rendimento dos agricultores, dá-lhes previsibilidade, dá-lhes confiança e, acima de tudo, não os deixa para trás quando eles mais precisam. Um hectare semeado é comida no prato, é prevenção de incêndios, é soberania alimentar. Um agricultor não semeia só a terra, semeia esperança e une gerações. Mas a agricultura, Sr. Ministro, não vive apenas de romantismos. Vive de trabalho e, como se diz na minha terra, vive daquilo com que se compram os melões. Há uma matéria que nos deve preocupar bastante. A proposta da Presidência Cipriota para o próximo quadro financeiro plurianual prevê um corte adicional neste orçamento de 2%. Que posição, Sr. Ministro, vai assumir? E que impactos é que este novo corte, a confirmar-se, terá no pacote nacional? Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me que comece por felicitar o deputado Gonçalo Valente, que hoje faz anos, é o dia de aniversário, e portanto que seja um dia muito feliz. É verdade, a estratégia Água que Une é uma estratégia que é para avançar. Estão cerca estão cerca de, para quem diz que não há investimento em curso, de 600 milhões de euros no âmbito da agricultura neste momento para o regadio. É também verdade que aumentámos o rendimento ao agricultor e aumentámos em 200 milhões de euros por ano. Nestes dois anos são 400 milhões de euros de rendimento suplementar em relação ao que estava previsto em termos iniciais, que aliás tinha sido cortado pelo governo do Partido Socialista, apoiado pelos partidos da geringonça. Para além disso, e no que diz respeito à pergunta que me faz sobre o corte da proposta de cipriota, o corte que refere. O corte que refere não é em relação aos envelopes nacionais, é em relação a programas comuns. É sobretudo de algo que se chama EU Facility, que tem como objetivo ser um elemento adicional de apoio em caso de instabilidade ou de crises. E, portanto, em relação, por exemplo, a Portugal, o que há é um aumento, no mínimo, de 1.500 milhões de euros, será, se calhar, e em princípio, superior, e, portanto, nós, em relação a esta proposta, ela, para Portugal, é positiva e reforça aquilo que era um envelope adicional de 31,6 milhões de euros, com, no mínimo, mais 1.500 milhões de euros destinados à coesão e à agricultura. Muito obrigado.
Eu tinha aqui a indicação do Sr. Deputado Gonçalo Valente. Estava à espera que a Sra. Deputada Isaura Moraes entrasse, porque ambos fazem anos hoje, e estava à espera para dizer essa indicação à Câmara. Fica assim reparada a falha. A Sra. Deputada Sónia dos Reis, para questionar o Governo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros e Srs. Secretários de Estado. O setor das pescas é extremamente importante para a economia e para a coesão territorial e social do nosso país. Para muitos, a pesca é no prato, mas a pesca é muito mais do que isto. É trabalho, é sacrifício, é dedicação e é a vida de muitos. Nós somos um país do mar, somos um país de pesca e somos um país com fortes tradições ligadas a esta atividade. E este Governo reconhece isso mesmo. Sr. Ministro, o montante previsto para a Política Comum das Pescas foi reduzido em cerca de um terço relativamente ao atual Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura. Face a essa situação, gostaria de saber o que tem feito o Governo para garantir o reforço do envelope nacional e garantir que os níveis de apoio aos pescadores se mantenham, repondo a justiça no tratamento dado aos setores. Aproveito também para perguntar o que apoios têm sido dados aos pescadores que ficaram prejudicados com as últimas intempéries e que ficaram impossibilitados de pescar, quer devido à instabilidade do tempo, quer também por terem perdido bens e instrumentos essenciais à sua atividade. Muito obrigada.
Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Reis. A boa novidade é que na proposta cipriota o montante mínimo destinado às pescas, que era 2 mil milhões de euros, passou para 4 mil milhões de euros, o que dobra dessa forma a nossa perspectiva inicial. Para além disso, nós, dentro daquilo que é o envelope nacional, nunca deixaremos que os pescadores tenham o montante que têm de ter. Em relação às intempéries, já ajudamos o setor da pesca e a aquacultura com 5 milhões de euros, 3,5 para os pescadores, 1,5 para a aquacultura, onde a aquacultura teve 1 milhão de euros de apoio face às candidaturas que recebemos. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Hernani Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. No quadro financeiro 2028-2034, o Sr. Ministro não falou, mas é introduzido um mecanismo de ring fencing. Significa isso que garantir que para determinadas políticas ou áreas estratégicas é garantido um rendimento mínimo. Ora, isso pode colocar questões aos nossos agricultores e também às organizações, aos produtores, porque, efetivamente, se há uma parte do pacote global de apoio que é canalizado obrigatoriamente para determinadas áreas, como, por exemplo, a questão ambiental, Significará isso que poderá haver